Começa agora, Cap Business, uma visão educativa sobre o mundo corporativo.
Cap Business, mais um episódio aqui, e eu estou hoje com Maurício Cubo, que é CEO da Júlio Cubo Joias, marca centenária, referência em joalheria no Brasil. Engenheiro formado pela USP com MBA executivo pelo INSPER, representa a quarta geração da família Ocubo no setor joalheiro e a terceira à frente da empresa. Além de liderar a expansão da marca com foco em inovação, sustentabilidade e experiência de luxo, é fundador da Ocubo Man e investidor anjo. Entusiasta do capitalismo consciente, atua para preservar o legado familiar enquanto impulsiona a marca para o futuro. Maurício, sou muito contente de receber você aqui e a primeira pergunta não pode ser diferente. Como tudo começou na sua vida?
Bom, primeiro é uma honra, Mai, estar aqui com você, dividindo um pouco dessa história, né? Já são quatro gerações, 100 anos, então sempre que eu vou a algum lugar, eu sempre digo que eu não estou sozinho, né? Eu estou carregando aí na família quatro gerações, mas ao longo dessa história, milhares de pessoas que passaram, estiveram conosco, colaboradores, clientes, muita gente envolvida, e hoje um olhar, a gente vai aprofundar um pouco disso, mas um olhar cada vez maior para a sociedade também, né, Mai? Então, quando eu falo da minha história, eu nasci dentro da empresa, né? A empresa e a família, ao longo do tempo, se misturam, né? São histórias que se misturam, né? Então, desde pequeno, eu ia para a empresa, conhecia o dia a dia, passava minhas férias ali, acompanhando um pouquinho dos negócios e tudo mais. Então, sempre foi uma coisa que fez muito parte da minha vida, parte da minha história. Eu, quando eu resolvi estudar fora de São Paulo, né, e sair um pouco dessa história, o que me levou a isso foi muito a conexão com a natureza, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo, né, e esse sonho de me conectar mais com a natureza foi o que me fez sair um pouco de São Paulo. E curioso, a curiosidade é que muitas pessoas falam ser engenheiro agrônomo, né, e hoje CEO de uma joalheria não tem nada a ver. Mas, na verdade, tem muito a ver, né? Assim, acho que tudo que a gente trabalha hoje na joalheria está muito conectado com a natureza. A natureza é a nossa maior inspiração no design, na criação. As pérolas, né, são produzidas por ostras, então tem uma conexão muito forte com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o clima, né, com a necessidade da gente manter o planeta equilibrado em termos climáticos, né. Uhum. Então tudo isso que eu estudei dentro da minha época de faculdade hoje faz muita conexão, né, a própria produção das ostras também faz parte dessa conexão que eu tenho de estudos, né. E depois eu acabei vindo para São Paulo, trabalhei alguns anos no grupo Mitsubishi, antes de fazer a transição, e já há quase 15 anos agora, estando dentro do negócio da família e há 7 anos liderando a empresa.
Porque a marca, ela, se não me engano, ela começa em 1965, certo?
Certo. A minha bisavó, Rosa Ocubo, ela trouxe a primeira pérola em 1925. Então a gente está aqui fazendo 100 anos do momento em que ela trouxe essa primeira pérola. Aí ela fundou a joalheria dela em 1934, 9 anos depois. O meu avô, Júlio, fundador da Júlio Cubo, começou a trabalhar com ela em 1938. Uhum. Eles trabalharam juntos por 27 anos. Foi ele que começou esse lado do artesanal, né, do artesão, da ourivesaria dentro do negócio familiar. Uhum. E depois de 27 anos, ele saiu do negócio da mãe para fundar o seu próprio negócio, né? Então são 60 anos de história da Júlio Cubo. Mas a própria história do Júlio, meu avô, enquanto ourives, ela antecede isso em muito tempo, né? Então a gente tá falando de uma história aí de um século.
E me conta da primeira pérola, como é que foi isso?
É uma curiosidade, né? Assim, a gente não acredita em coincidências, mas acho que a gente sempre tá no lugar certo, na hora certa, quando as coisas têm que acontecer. E a minha bisavó, ela nasceu na mesma província do Mikimoto. O Mikimoto, Kokichi Mikimoto, foi a primeira pessoa no planeta a cultivar pérolas. Na época em que ela trouxe essa pérola, era algo ainda muito pequeno, muito raro, tinha pouquíssimo alcance, né? E ela trouxe um anel de pérolas na ocasião, mas ela não tinha intenção de vender, né? Minha família veio para trabalhar em fazendas, enfim, na parte da agricultura, como a maior parte dos imigrantes chegou, né? E aí, alguns anos depois que ela vendeu esse anel e se deu conta que tinha uma grande oportunidade de mudar, trazer as pérolas, que até então era uma coisa que não existia no Brasil, e a partir disso a história da família se transforma completamente. Então a gente sempre gosta de valorizar muito isso, porque a história da família Ocubo enquanto empreendedora no Brasil começa com uma mulher muito forte, muito guerreira e muito à frente do seu tempo.
Maravilhosa essa história, e eu tive a felicidade de encontrar o Maurício no evento de uma grande amiga, que é a Lígia, e a apresentação dele sobre o cultivo das pérolas, sobre o business pérolas, foi algo muito interessante que eu resolvi trazer aqui para a Cap Business. Conta para a gente como isso tudo acontece, quais são as curiosidades, como é feita a produção, números, isso tudo que você sabe melhor do que ninguém. Dá aqui um overview para o ouvinte da Rádio Paulistana, Maurício.
O negócio das pérolas, ele se transformou muito ao longo desse tempo. Então, acho que a primeira coisa que eu acho interessante a gente falar, hoje a gente trabalha com alguns tipos de pérolas, né? E a gente sempre faz o paralelo que cada geração trouxe um tipo de pérola diferente. Então, a história da família começa em 1925 com as pérolas Akoya vindas do Japão. Depois, os meus avós trazem para o Brasil as pérolas brancas, South Seas, australianas.
Quando isso?
Isso é entre 60 e 70.
Tá.
Depois vem as pérolas negras do Tahiti,
uhum,
já mais próxima dos anos 80, 90. E em 2012, a gente traz para o Brasil, com exclusividade, as pérolas douradas do arquipélago de Palawan, nas Filipinas. Hoje, as pérolas mais raras do mundo, né? Então, contando um pouquinho desse cultivo, mas entrando aqui nas pérolas douradas, para a gente poder exemplificar, é um período de cultivo de 5 anos. Cada ostra produz uma única pérola. E são 377 etapas de contato do ser humano com a ostra até esse momento da colheita. Então, é um trabalho muito longo, muito cuidadoso. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é que é uma parceria do ser humano com a natureza, né? Então, a gente sempre diz que a natureza, ela é a sócia majoritária dessa joint venture, né? Então, são 51% da natureza e 49% do homem. Então, quando a gente fala de fazer tudo com muito cuidado, com muito amor, com esse olhar para a natureza, para a sustentabilidade, mas ainda assim, no final desse processo, quem vai decidir qual é a qualidade das pérolas que vão ser colhidas é a natureza, né? Então, é um processo que a gente sempre diz que é muito bonito, dessa conexão realmente profunda, né, entre o homem e a natureza.
E eu lembro que você comentou também alguma coisa que você tem no mar, as próprias ostras, elas se separam. Como que é? Por tipo de pérola? Como que era essa história mesmo?
É, na verdade, assim, no mar, voltando para essa história das pérolas douradas, né? No mar, as pérolas anteriores às pérolas douradas era um processo onde as pessoas pegavam as ostras já no mar ali de um determinado tamanho e utilizavam aquelas mesmas ostras para produzir as pérolas, né? E aí, quando a gente fala das pérolas douradas, as pérolas douradas, elas partem de uma mutação. Porque a espécie que produz as pérolas douradas é a mesma espécie de ostra que produz as pérolas brancas.
Uhum.
Então, existe uma mutação. O Jacques Branelec, que foi o precursor, a primeira pessoa a produzir as pérolas douradas, ele percebeu que no fundo do mar, nas Filipinas, uma ou duas ostras, a cada 1.000 ostras que ele encontrava no fundo do mar, tinham traços dourados. E, obviamente, isso não trazia uma escala comercial.
Uhum.
Então, a única forma dele fazer, transformar isso num negócio, era ele aprender o que ninguém até então sabia fazer, que era reproduzir as ostras, né? E aí ele leva essa história para um laboratório, para entender quais são os tipos de plânctons que as ostras se alimentam enquanto bebês e como é que ele ia fazer tudo isso. Foi um processo extremamente desafiador, décadas até que ele conseguisse, de fato, transformar isso num processo comercial e escalável, né? Assim, ainda escalável entre aspas, né? Porque ainda é um processo muito artesanal e muito limitado, porque depende também do clima e dos lugares, do habitat ideal para que ele consiga fazer esse cultivo.
Maurício, além dessas pérolas que você mencionou, existe algum outro tipo de pérola que vocês trabalham?
Então, hoje a gente está falando de 5 tipos de pérolas dentro da Julho Cubo, né? Mas, assim, além das pérolas que a gente mencionou, as pérolas Akoya do Japão, as South Seas australianas, as negras do Tahiti, as douradas das Filipinas, a gente trabalha também com um tipo de pérola que é um pouco mais comercial, né? Por conta da escala. Então, a gente está falando das pérolas de água doce ou as pérolas freshwater, que são produzidas na Ásia, originalmente produzidas no Lago Biwa, no Japão, mas hoje elas também são produzidas em outros países asiáticos, né? Então, como elas são pérolas de água doce produzidas em lagos, elas acabam tendo uma escala maior, um processo menos complexo e, naturalmente, tendo um valor agregado um pouco menor.
E eu tive a oportunidade também de ver algumas peças muito bacanas que vocês montam, e elas são exclusivas, né? Elas demoram. Como que é feita toda essa parte da montagem, especificamente? Como que se dá isso?
A gente tem alguns pilares importantes dentro da empresa, né? Eu acho que a gente fala hoje, além das pérolas, a gente tem alguns pilares que a gente valoriza muito. Primeiro, essa conexão com o Japão, né? Então, a gente tem alguns valores japoneses que a gente mantém muito vivos na empresa, né? O Kaizen, que é a melhoria contínua, o Omotenashi, que é a hospitalidade calorosa, né? A preocupação genuína com o nosso cliente, o Ikigai, que é a nossa razão de ser, como é que a gente faz, né? O que a gente trabalha para que as pessoas sejam cada vez mais felizes dentro da sua própria essência. E o terceiro pilar é o artesão, né? A gente fala muito do trabalho artesanal e aqui a gente traz o artesão num conceito um pouco mais amplo, porque não é só o artesão na joia, né? Não é só a joia artesanal, mas também o artesão nos relacionamentos, né? Então a gente mantém a empresa em um determinado tamanho em que a gente consegue conhecer as pessoas que estão conosco. As pessoas não são números, né? Então a gente conhece quem é cada um dos nossos colaboradores, qual a sua história, quais as suas dificuldades, como é que a gente integra e faz com que a empresa seja um lugar de transformação positiva, né? A gente sempre brinca muito que as empresas hoje, dentro do conceito do capitalismo consciente, elas precisam ser um lugar de cura, né? Então esse é um lugar que a gente precisa estar sempre olhando. O mundo está numa situação aí complexa em termos de saúde mental, enfim, uma série de desafios, e as empresas hoje elas precisam se colocar nesse lugar de não fortalecer esse ambiente um pouco complexo e, enfim, buscar o equilíbrio para que as pessoas possam ser mais felizes.
É muito interessante porque a gente está falando do convívio, né? Então é o tipo do business que você até pode ter um home office, mas assim, você está com as pessoas estão nas lojas, as pessoas estão convivendo enquanto também estão montando, então esse contato pessoal é muito importante, né? Hoje vocês têm quantos funcionários? Vocês têm quantas lojas, né, no Brasil? Dá uma ideia aí de dados para a gente conhecer um pouco do negócio.
A gente está hoje com 110 pessoas no nosso time, né? Então isso inclui a parte da que a gente chama carinhosamente de oficina, né? Que é o nosso ateliê. Meus avós, desde a época da fundação, sempre chamaram o ateliê de oficina, então a gente continua trabalhando com, com esse nome. Não é o mesmo local, porque quando eles fundaram, eles moravam, atendiam e tinham a oficina na mesma endereço.
Era na casa deles.
Que era no Brigadeiro Luiz Antônio, uhum, né? E hoje o negócio mudou, né? Uhum. Então a gente tem a parte da oficina numa casa, o escritório, a parte administrativa no prédio ao lado, uhum, e as lojas nos shoppings, né? Então mudou um pouco com a característica. É um negócio que, enfim, vai se transformando ao longo do tempo, né? Acho que esse crescimento. Então hoje a gente está com 110 pessoas entre o ateliê, as lojas, o administrativo. E a gente tem 6 lojas. É o tamanho que a gente entende hoje que a gente consegue manter esse olhar do artesanal em todos os seus aspectos, né? Então a gente está hoje falando muito de joias customizadas, muitas peças únicas, série limitadas, né? Então quando a gente fala dessa característica, desse DNA, dos valores que a gente carrega enquanto família, é um tamanho que a gente entende ser bem equilibrado.
E algo também super interessante aqui para a gente abordar é o formato aí de comunicação e o formato comercial, que fora as lojas você tem participação em alguns eventos, né? Então é importante também a gente saber a estratégia, né? Parte da estratégia que vocês têm para divulgar a marca, porque não só as joias estão aparentes nas lojas dos shoppings, mas você tem aí uma série de caminhos para fazer divulgações diferentes, como foi o caso daquele evento dos hotéis. Então, de que forma que você também, a gente tem Instagram de vocês e tudo, mas esses eventos, eles são cada vez mais importantes, porque você está diretamente ali conversando com as pessoas que te interessam, né?
A gente tem uma coisa que a gente fala muito dentro da empresa também, que não é sobre quantidade, sim sobre qualidade. Então, quando a gente fala em estar em um evento, aonde é esse evento, com quem que é esse evento e como que essas pessoas se conectam com a nossa história, com os nossos valores, né? Uhum. A gente não faz questão de estar em eventos que tenham milhares de pessoas, mas assim, a gente até prefere estar em eventos pequenos, onde a gente consiga conhecer todas as pessoas que estão ali e entender que aquelas pessoas realmente carregam os mesmos valores que a empresa carrega, né? Hoje a gente tem 3 pilares muito importantes dentro da companhia, que são os nossos 3 P's, né? As pérolas, as pessoas e o planeta. Então, pilar de pessoas é o olho no olho, é o cuidado, é a atenção, é a conversa, essa transformação um a um, as pérolas desde o início da nossa história. E tudo isso conectado à sustentabilidade, à regeneração, porque a gente já está aqui na quarta geração no Brasil. E o nosso olhar sempre é como é que a gente vai poder impactar a vida do neto dos nossos netos, né? Então a gente sempre tem esse olhar de muito longo prazo para entender se o que a gente está fazendo hoje faz sentido no longo prazo e qual é o real legado que a gente vai deixar, né? Então a escolha dos eventos onde a gente está muito conectada a isso também, né? Como é que a gente carrega essa história com qualidade.
E você tem algum conselho, alguma dica para quem se interesse em começar na área de joalheria ou tenha talvez alguma dúvida sobre quanto tempo isso leva? Você vê várias pessoas hoje, vários joalheiros, várias joalheiras que vendem joias em locais pequenos. E quais são os principais cuidados? Então a pessoa vai comprar uma joia de uma pessoa que recebe em casa ou que vende em casa. Quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter? E se a pessoa quer ter um negócio negócio nessa área, como que você acha que seria o ideal, o começo ideal? Quais são as características mais importantes do negócio e de para a pessoa realmente alavancar e fazer uma coisa consciente e bacana?
Eu acho que a coisa mais importante desse negócio, Mai, é entender que a joia ela é um meio de transformação da vida de uma pessoa. Então, não é sobre a joia, é sobre a pessoa, né? Então, assim, o primeiro ponto é ser apaixonado por pessoas.
Uhum.
Que você precisa entender quem é o seu cliente, o que de fato ele precisa, para que aquela joia ajude ele a expressar a sua autenticidade, ter mais autoestima e fazer com que aquela pessoa se sinta melhor a partir do símbolo, da história do que aquela joia carrega, né? Então, quando a gente fala da criação da joia, ela parte desse lugar.
Uhum.
Né? Então, assim, quem é o meu cliente? Como é que essa joia vai transformar ou participar, de certa maneira, de uma maneira muito positiva da vida dele? E a criação, então, ela tem esse viés e esse olhar centrado no cliente. Né? E a partir disso, a gente vai sempre criar com responsabilidade, com coerência, com consciência e trazer as joias com as matérias-primas e com a criação que faça, obviamente, sentido para todas uhum. as partes. Né? E as pérolas, especificamente, a gente sempre acredita muito nisso também, elas estão profundamente conectadas com a energia da natureza. Né? Então, são anos de produção e aquela pérola, ela carrega essa história com ela. Né? Então, quando a gente usa uma pérola, é sempre esse olhar, né? Como é que aquele objeto me conecta mais com a minha essência, com a natureza e faz com que eu, a partir disso, seja o ser humano um pouco melhor, né? Então, acho que é esse olhar, né? De primeiro vem as pessoas e a joia ela é um meio e não um fim.
E durante a pandemia, a venda de joias realmente foi maior?
Ela foi muito forte, principalmente nos anos 2021 e 2022, quando ainda existia uma restrição muito grande das experiências, né, de viagens, restaurantes e tudo mais. Então as pessoas acabaram buscando mais produtos, já que elas tinham restrições de experiências, uhum. né? E até que as coisas se normalizaram, assim, né, entre muitas aspas, né? Porque acho que a gente mudou muita coisa, mas a partir de 2023, vamos dizer que assim, essas restrições das experiências deixaram de existir e naturalmente esse balanço voltou a acontecer, né? Mas 2021 e 2022 realmente foram anos muito fortes para os produtos de luxo e não para as experiências de luxo.
Maurício, além das pérolas que a gente está focando aqui, a Júlio Cubo trabalha com outras pedras e ouro e essa coisa toda. Conta um pouquinho para a gente sobre os materiais e sobre a produção e também a linha para homens.
Interessante, mas a gente tem um olhar muito forte para a jornada do cliente, né? Como é que a gente pode participar da vida desse cliente em vários momentos. Então, quando a gente fala das pérolas, as pérolas participam de alguns momentos muito específicos, mas tem outros espaço para outras coisas também, né? Então, a maior parte das pessoas, por exemplo, fica noiva com um anel solitário, né, de diamantes. Então, a gente tem uma força muito grande nas pérolas como número um. Diamantes também fazem parte, tem uma participação importante dentro do nosso negócio e a gente trabalha também com pedras coloridas, né? Rubi, safiras, esmeraldas e pedras brasileiras, né? Então, tem pérolas para homens, né? Acho que é um ponto importante, não são pérolas só para mulheres, a gente trabalha com as pérolas para homens, né? As pérolas carregam essa energia é importante que seja sentido por todos, né? E a gente também tem joias infantis, a gente tem uma coleção que também emplaca já, é muito importante, é um lugar, assim, de conexão com o cliente desde o início da vida dele, uhum. É uma coleção chamada Minha Primeira Pérola, né?
Ah, então, que graça.
Então tem essa conexão com uma... É uma coleção super gostosa de ser produzida, né? E essa conexão emocional com as crianças é muito, muito bacana.
E eu cheguei a dar uma olhada, são muito chiques, assim, muito sutis as joias para homens também. Com relação ao Brasil como produtor de pérolas, a gente estava conversando aqui, e é um país que comparativamente com outros no mundo, como China, por exemplo, está engatinhando, né? Não é um grande produtor. Quais são os países fora a China que mais produzem? Você tem números, assim, para a gente?
O mercado asiático, tanto do ponto de vista de produção como de consumo de pérolas, ele é o mais importante.
Uhum.
Né? Então, as pérolas são produzidas, na sua grande maioria, naquela região, né? Então, passando desde Japão, China, Austrália, Indonésia, Filipinas. E o consumo acaba ficando muito concentrado também lá por uma questão até cultural. Uhum. Né? Então, a gente tem um olhar aqui mais para o Ocidente como consumo de pedras e mais no Oriente como consumo de pérolas. Né? Então, claro que as coisas se misturam um pouco e a gente traz um pouco dessa referência da importância da pérola para cá. Mas aqui no Brasil não existe produção de pérola. Já existiram tentativas no passado, mas é uma característica muito da biodiversidade marinha da nossa costa ser muito diferente daquela região. Então aqui a gente não produz pérolas, então o Brasil hoje ele importa as pérolas desses países, a gente faz uma curadoria, importa direto das fazendas, né? Sempre buscando parceiros que tragam alta qualidade e toda aquela consciência que a gente comentou aqui sobre a produção e o cuidado com a natureza.
Uhum. Perfeito. E você tinha comentado também sobre algumas parcerias que vocês têm que são super importantes. Quais seriam elas?
A gente sempre olha, né, mas assim, a empresa fazendo parte de um ecossistema, né? Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, nem como indivíduo e nem como empresa, né? Então, como é que a gente participa desse ecossistema de uma maneira que faça diferença para todos, né? E que a gente consiga se fortalecer e fortalecer a cadeia nesse lugar. Então, tem duas parcerias que eu acho que vale a gente destacar aqui. Uma, a gente falou das pérolas há quatro gerações, né? Então, é um lugar de conexão nosso com os oceanos há quatro gerações. E a gente se conectou de alma com a família Schurmann lá em 2018-19. Em 2020, quando eles saíram para a expedição Voz dos Oceanos, a gente criou uma coleção juntos para essa expedição. E todo ano a gente renova ela, né? Então a gente já está indo para a quinta coleção junto com eles. É uma conexão muito bonita, porque é uma conexão de essência, uhum, né? Ambas as famílias apaixonadas pelos oceanos há gerações e de um cuidado muito grande com o futuro, né? Uhum. Então a expedição Voz dos Oceanos, né? É idealizada e liderada pela família Schurmann. É uma expedição que fala sobre a poluição dos oceanos por plásticos, uhum, e da emergência climática, né? O quanto que a mudança climática, o aquecimento global, a acidificação dos oceanos está impactando na vida marinha e como é que a gente pode, né? Porque não é só uma conscientização, mas de fato como é que a gente pode fazer a nossa parte para transformar tudo isso. Então é uma conexão muito bonita. E mais recente, dentro da nossa nova marca masculina, né, que é o Cubo Man, a gente teve uma honra imensa de fazer a primeira coleção da história do Ayrton Senna. Então ele já tinha feito, a família, né, já tinha feito uma ou outra joia pontual em alguns lugares, mas foi a primeira coleção feita pensando nos momentos mais marcantes da carreira dele, e a gente teve essa honra de construir essa coleção. Então a gente também tem um super orgulho, agora a gente está pensando inclusive como é que a gente vai transformar essa história e levar isso para outros lugares do mundo, né? Está sendo um projeto super inspirador.
Parceiros muito bem-sucedidos, né? É super interessante. Bom, eu vou encerrar aqui agradecendo você, Maurício, pela aula que você deu aqui pra gente. E as portas da nossa Rádio Paulistana estão aqui abertas para você.
Muito obrigado. Uma honra poder dividir um pouquinho dessa história aqui. São quatro gerações e a gente é igualmente orgulhoso do nosso passado e apaixonado pelo futuro. Então, a gente está animado pelos próximos capítulos que estão por vir também. Prazer estar com vocês.
Você ouviu Cap Business, uma visão educativa sobre o mundo corporativo.